Fala, gurizada! Sim, começando mais um meu, o seu, o nosso E no episódio de hoje vamos com mais um relato enviado por mais um inscrito. Sim, neste caso uma inscrita. Cara, eu admiro demais quem trabalha com saúde, velho. No caso, as nossas enfermeiras. Eu tenho alguns relatos, velho. Alguns deles eu acho que possuem gatilhos demais, assim. Eu acho que um deles, inclusive, me jogou de volta lá pra 2020, né? Quando a gente teve ali o ápice, digamos assim, ali da pandemia, né, cara? Em que a gente não sabia direito o que ia acontecer. E foi muito louco, assim, ler esse relato dela. Porque foi o que ela falou. A gente não fazia mais medicina. Era ciência. Tipo, porque tu não sabia ao exato o que estava de fato acontecendo. Então tu não sabia como lidar com aquilo. Não é... Vou dar um exemplo bem aleatório. Mais ou menos parecido com o que ela deu, mas... Se tu tem, por exemplo, uma epidemia, e espero que isso nunca aconteça, né? De ebola, por exemplo, tu tem mais ou menos um know-how, sabe? Mas a Covid, as pessoas não tinham ideia do que de fato estava acontecendo, né? Teve um relato que ela contou de um casal jovem, muito jovem, né? Eu acho que ele 25 e a esposa 28, alguma coisa assim. Era uma diferença pequena de idade. Ambos ativos, né? Crossfiteiros e tal, tarará. E ele pegou Covid, foi entubado, ficou 3 meses internado. 3 meses. E ela não teve absolutamente nada. Quando ele volta pra casa, ela pega Covid e ela morre em 7 dias. E o cara... Até onde ela sabe, ainda tá vivo e tal. Mas assim, a profissão de enfermeiras, né? E os enfermeiros também, né? Inclusive tenho amigos que são... Essa frase ficou muito horrível, né? Quando alguém chega, não sou racista. Inclusive tenho amigos que são, não sou homofóbico, tenho amigos que são. Que bosta. Mas aonde eu quero chegar é que normalmente as pessoas que seguem a página do Horror Gratuito lá no Instagram, isso ainda não segue, segue lá, porque ela tem conteúdos muito medonhos. Normalmente, da galera da enfermagem são enfermeiras. E uma delas, a Júlia, foi muito legal o relato que ela mandou, porque ele é o típico relato que, se a gente fosse fazer um filme sobre... ia ficar no limiar entre o estresse causado pelo um trabalho de 12 horas seguidas, 18 horas seguidas, né? Com o, de fato, o aspecto sobrenatural. Júlia não é uma pessoa que não... Ela não se considera ateia, mas ela... Sim, ela falou, cara, se existe Deus, ele está em algum lugar e eu nunca procurei por ele. E o grande lance é que, ao mesmo tempo, quando havia situações muito extremas, do tipo, né, ela por um tempo ficou na maternidade, né, e chegava aquelas crianças, né, aquela UTI gestacional, não sei se esse é o nome, mas ficava aquelas crianças que nasceram com problemas, né, com dificuldades, né, muito... Fugiu o nome, prematuras, ela meio que pedia assim, né, cara, porra, se tem alguém em cima, salva essa criança, porque é uma criaturinha tão pequena, não fez nada ainda, sabe, e mesmo que tenha feito, será que merecia morrer dessa forma e tal, sem ter de fato vivido absolutamente nada, né, mas a história dela envolve e essa história mexeu muito comigo, porque foi na parte de oncologia. E a oncologia, para quem não sabe, né, tem a ver com o tratamento do câncer. E quem já acompanha aqui o Horror Gratuito Sabe que, infelizmente, a minha mãe teve, né, câncer, e isso acelerou um pouco o processo dela vir a falecer. E um dos meus antigos chefes, né, quem me proporcionou estar onde eu estou hoje, está com câncer, né, um câncer muito violento, assim. Então, ver ele muito debilitado, ver ele, aspas, né, no limite, assim, é muito triste, sabe? Porque ele é uma pessoa que, apesar dos diversos problemas morais e éticos que ele possui, ele é uma pessoa que eu gostava de conviver, assim. Me ensinou muita coisa, principalmente sobre esse trampo que eu faço hoje na área fitness, né? Mas enfim, vamos para o relato. Júlia estava aquela típica rotina, né? De troca de enfermeira e tal, e ela estava no turno da noite, né? Chegou ali, salvo engano, era umas 6h30, né? 18h30 por aí, para assumir o turno das 7h. Eu acho que era mais ou menos isso que ela falou no relato. E tinha um paciente que já estava muito, muito mal, bem terminal, assim. E esse paciente, ele não era uma pessoa acessível, né? Eu lembro da minha mãe me contar que ela fez muitas amizades, né, com as enfermeiras, porque eram pessoas que elas não ficavam falando da doença. As pessoas que ficavam próximas da minha mãe na quimioterapia e tudo mais, muitas vezes só ficavam vendo o lado ruim das coisas, né? Reclamando, e até a minha mãe às vezes questionava, assim: pô, por que tu tá fazendo isso, né? Tipo, por que tu tá aqui? Então sai, tu, meio que aspas, né? Aceitou a morte, então vai embora daqui. Não fica trazendo essa energia negativa, né? Mas a Júlia falou que esse paciente em especial, ele não era uma pessoa negativa, mas ele era um cara muito fechado, assim. E aos poucos foram chegando as informações, né? Tipo, um dos filhos morava na Europa, salvo engano, foi aquela galera que foi naquela leva, né? Brasileiros que foram para Portugal e tal, e a princípio estava se dando muito bem lá. E meio que cagou pro pai, assim, né? Tipo, meio que, ah, foda-se, né? O cara tá com câncer, eu tô em Portugal, não sou médico, logo não posso fazer nada. E a filha dele, tinha algum problema com o pai, que ela não ia visitar. Podia ser a mesma coisa que, eu sentiria, né? A minha mãe, ela teve câncer, ela tava em Porto Alegre, e eu já morava aqui em Brasília, então eu não tive acesso, né, a ir visitá-la, até por conta da questão da Covid. Eu não pude ir visitá-la, né, nesse primeiro momento, assim. Mas eu não sei se eu ficaria muito à vontade, de ficar indo visitá-la durante o tratamento, porque é tu ver a pessoa que tu ama e que é o teu pilar de sanidade, e é fato que depois que ela se foi, boa parte da minha sanidade foi junto, se esvaindo, né? Lutando, mas se esvaindo, assim. E a minha mãe sempre disse também que ela não queria, né? Ela não queria que nós acompanhássemos muito de perto, assim, e tal. Mas, enfim, voltando, a Júlia, aos poucos, ela foi catando informações. O cara havia se separado, né? Logo depois, essa esposa dele morreu, e não se sabe como, foi acidente de carro, não sei o que, não sei o que lá. Ela era de uma família um tanto quanto abastada de Minas Gerais, não sei ao certo qual cidade. E ele, que a gente não vai dar nome, que nome a gente pode dar para ele? Nome bem. Vamos lá, Roberto. O Roberto tem usado muito Robertos ultimamente. Mas eu não conheço nenhum, e se eu conheço, não estou indiretamente ele colocando numa situação de vilão da história, beleza? Mas o Roberto, ele não era exatamente uma pessoa abastada, né? Ele era de uma família classe média em Brasília, que, levando em consideração Brasília, que quer dizer que poderia até ser considerado rico em alguns outros lugares do país. Mas ele era aquele cara meio blá, assim. A existência dele não faria tanta diferença pro mundo. não fosse esse casamento e esses dois filhos e a abertura de algumas lojas, né? Eu acho que era na rede alimentícia, né? Ele tinha uns restaurantes e tal. E boa parte dessa grana que ele conseguiu levantar começou a se ir nesse tratamento, né? Ele não foi pelo plano de saúde que ele foi se tratar desse câncer, salvo engano, câncer de esôfago, e que depois, infelizmente, chegou aos ossos, né? Que é um dos piores tipos de câncer possíveis. A pessoa lá sente dores inenarráveis da hora que acorda e quando consegue dormir. Então, assim, a dor é constante, é muito ruim, muito desagradável. É uma penitência, digamos assim, muito dura que a pessoa tem que lidar. Pois bem, ele não recebia muitas visitas, né? Eventualmente chegava algum sócio ou algum funcionário que aparentemente tinha algum tipo de carinho por ele, mas visitas da família não. Até que nesse dia em específico, e aqui de fato começa o terror sobrenatural, que pode ser, vamos chamá-lo assim, a Júlia foi adentrar ao quarto, como ela sempre fazia, batia na porta e entrava, né? E tinha uma mulher parada na cama, assim. Não na cama, né? Tu entra no quarto, tem ali o banheiro à esquerda e ao fundo tu tem a cama, né? Tem uma janela e aí havia essa mulher entre a cama e a janela. E essa mulher não olhava para ele, ela estava olhando para fora, ou seja, estava de costas. Eu, tudo isso só para dizer que ela estava de costas. Enfim, eu vou voltar ao ritmo de antigamente, galera, prometo. Estou enferrujado, mas a coisa vai render, prometo. E aí a Júlia ficou naquela coisa, assim, né, meio que, o que eu faço? Quem é essa pessoa? Oh, meu Deus, será que é a filha? Oh. E aí ela, né, boa noite e tal, né? Ela foi dar o medicamento. Isso, ela foi dar o medicamento. E aí, aquele silêncio no quarto e o Roberto, no caso, aparentemente dormindo, assim. E aí ficou aquele clima meio estranho, porque a mulher não respondeu, a mulher não se virou, a mulher não fez nada, a mulher só estava lá olhando para o infinito da janela, né? A bela vista de onde ela estava ali, olhando pro raio que o parta. A Júlia vai lá, faz o que tem que ser feito ali, né? Troca a medicação, tal, não sei o quê, vê se está tudo bem. E aí ela pergunta, a senhora gostaria de alguma coisa, tá tudo bem? E ao passo que a mulher apenas acena com a cabeça que não, de costas, ela não se vira pra Júlia. A Júlia, beleza, se recolhe a sua insignificância, ela usou esse termo, tá, gente? E pega as coisas que tem que pegar e vaza de lá. E passam-se algumas horas e tudo mais, e de repente apita alguma emergência, algum alarme lá, que deu ruim, deu algum ruim com o Roberto. E a equipe vai ver, e a princípio ele teve uma parada respiratória, mas nada absurdamente grave, estava todo mundo próximo, conseguiram resolver. E aí, por alguma razão, o Roberto ele acorda um pouco mais ativo e pergunta, né, alguém foi ver ele, né? Se alguém foi visitar ele e tal. Porque ele tem sonhado muito com a esposa, que aparentemente ele esqueceu que estava morta. Então, assim. Aí a Júlia falou: não, hoje realmente tinha uma senhora aqui, né? Na troca de turno. Eu posso ver com outra enfermeira quem era, se deixou registro de visita e tal, né? Mas eu não consegui vê-la, não consegui falar com ela, não sei quem é de fato. E o Roberto pergunta, mas como que era essa mulher, né? Era alta, baixa, gorda, magra, loira, morena, enfim. Ah, não consegui ver direito, diz Júlia, né? Não viu o rosto, né? Mas parecia, os cabelos pareciam negros mesmo, né? Pretos e tal, na altura do ombro, assim, e não muito alta, seus 1,70, 1,65, mais ou menos. E, digamos, esbelta, digamos assim, né? O que a roupa permitia, tava com vestido. O Roberto meio que balança a cabeça, parece que pensa, assim, tipo... Bom, minha filha não é porque minha filha é loira. Ok. Não me lembro de nenhuma funcionária minha que tivesse esse tipo de características, assim, essa altura, esse corte de cabelo, mas fazia muito tempo que ele estava lá, né? Então ele tá, tudo bem, não faço ideia de quem seja. Morreu esse assunto. O assunto, não ele. Passam-se algumas horas, a Júlia vai de novo ver questão de medicação, isso já no meio da madrugada, alguma coisa assim. E, pro susto dela, o Roberto está de pé no mesmo lugar da janela em que essa mulher estava. E, pior, a cama parece que tem alguém na cama. Então, assim, aonde era para estar o Roberto, aparentemente tem alguém, e onde estava a mulher, onde está o Roberto. E ficou aquele clima meio, caralho, que porra que tá acontecendo aqui? O quarto era individual, não era um quarto coletivo, né? Duas, três camas, é um quarto individual, tipo, que tá acontecendo, né? Não pode, aspas, né? Não pode ter visita íntima aqui, que porra é essa? Não é assim que a banda toca. Mas, a Júlia toma esse pequeno susto e liga a luz do banheiro. Lembram-se, né? Que eu falei, tu entra pela porta, tem um banheiro à tua esquerda e ao fundo tem o quarto. Então, se tu ligar a luz do banheiro, não necessariamente tu tá jogando luz diretamente na pessoa que tá na cama e tal, tu não vai acordar a pessoa. No que ela liga a luz, toma-se susto. Porque não tem ninguém na frente da janela e tá o Roberto deitado na cama. Ela toma esse susto, eu acho que ela tava com umas cobertas também, alguma coisa, eu não lembro certo o que ela tava carregando, mas não era nada que fosse quebrar ou fazer muito barulho ou cair no chão. Não sei se era alguma roupa, se era algum agasalho, se era alguma coberta e tal, mas enfim, ela deixou essa coisa cair no chão e ficou naquele... Assim, que ela controlou, porque assim, tá, ela tomou um susto, mas ela não pode acordar o cara, e aí é, que não é um cara acessível, que não é um cara muito fácil, enfim. E nisso ela pegou, foi lá, fez o que tinha que fazer, cobriu o cara de novo e tal, trocou a coberta, não sei o que, não sei o que lá, viu que tava tudo bem. Quando ela foi se virar, isso tudo com a luz do banheiro ligada, ela não ligou outras luzes pra não acordar o cara. Quando ela foi virar pra voltar e apagar a luz do banheiro e sair, ela vê um vulto no banheiro e a luz apaga. Aí a porca torce o rabo. Aí o negócio ficou louco. Agora a Júlia dá um grito. Cara, essa parte, ela mandou mensagem de texto e tal, mas essa parte ela mandou áudio. E eu não consigo pegar o áudio da porcaria do Instagram pra botar aqui e tal. Mas havia um terror na voz dela, velho. Que me fez ficar incomodado. Eu fiquei incomodado da maneira como ela falou, do tipo assim, foi muito real. Ela não estava muito cansada, ela não é uma pessoa que faz uso de drogas, né, de estimulantes para permanecer acordada e tudo mais. Então assim, foi o que ela falou, cara, a pior parte é que eu estava 100% lúcida. Então assim, não é aquela coisa de tu tá bêbado e aí tu vê alguma coisa, aí tu dá risada porque tu não sabe se é real, se é coisa da tua cabeça, de um filme que tu assistiu. Então foi um susto muito grande, ela deu esse grito e a enfermeira que estava no quarto à frente veio ver o que foi, né? Tipo, sei lá, o cara caiu, o cara machucou, ela caiu, ela se machucou, o cara agarrou ela, o cara fez isso, o cara fez aquilo outro e tal. Quando a mulher entra, para susto ainda maior da Júlia, as luzes do quarto todo estão acesas. E o Roberto tá meio que, assim, aquela coisa meio que acorda, não acorda, tipo... E aquele clima pesado, assim, do tipo, caralho, o que tu tá fazendo, só louca? Tu ligou todas as luzes, o cara tá no meio do tratamento, o cara vai acordar, o cara é xarope, puta que pariu, o que tá acontecendo? Tira a Júlia, percebe que a Júlia tá num quase choque, né, em estado de choque, assim, apaga as luzes, resolve tudo, fecha a porta, vê se o cara tá tudo bem, tarará, tarará, leva a Júlia pra sala da enfermaria pra que ela, né, vai aferir a pressão, vai ver se tá tudo bem, vai conversar e tal. Tá. A Júlia conta o que viu. E a colega dela meio que segura o riso, mas ao mesmo tempo se preocupa. Tipo, tá, Júlia, então, que tu tomou? Que tu comeu? Tá tudo bem? Tá tudo bem em casa? Como é que é? Como é que não é? E como eu disse, a Júlia não é uma pessoa, pelo menos no texto, né, que é católica, praticante, cristã, espírita, budista. Ela não é nada, assim. E é uma pessoa que se dedicou muito ao trabalho, né? Tipo, pelo que ela me relatou, ela teve muitos problemas para conseguir concluir a faculdade, né? Tipo, problemas financeiros mesmo, de fato. Ela não teve apoio da família, né? A família não é nem questão que a família não queria. A família não tinha como ajudar. Então, assim, ela teve muitas dificuldades mesmo. Ela teve que trabalhar muito para conseguir bancar e viver esse sonho. Então, ela queria se dedicar realmente, de fato, né? Então ela não era uma pessoa, e pelo que eu entendi ainda não é, uma pessoa que bebe, que fuma, que enlouquece, que vai pra balada. Ela é uma pessoa bem de boa, tipo. Eventualmente sai pra tomar um goró, normal, né? Socializar e tudo, mas é uma pessoa de boa. E aí ela contou, assim, que ela tava com muito medo de que, cara, tá, e aí, se eu for louca, sabe? Porque na família tinha histórico de que aparentemente a avó dela, não sei se foi a avó ou avô. Foram internados em clínicas psiquiátricas, né, pessoas com problemas e tal. E aí isso ficou na cabeça dela, acabou o turno, ela foi embora, foi para casa, tentou descansar, não conseguiu. À noite, né, se não me engano, essa noite ela não ia trabalhar. Ela foi para casa de uma amiga e tal, exatamente para fazer o que eu falei, né, foi socializar, botar conversa em dia, tentar espairecer. E, para desespero dela, quando ela volta para casa, a casa dela era uma kitnet. Agora não vou me lembrar qual é a metragem que ela falou, nem sei se ela falou, mas ela falou que era uma kitnet razoavelmente grande. Então, assim, era uma kitnet, tipo umas que tem aqui em Brasília, deve ter aí na tua cidade também. Que então, ao invés de ser um quadradão, é um retangulozão. Então, tu entra, é como se fosse uma sala, aí tu tem uma divisóriazinha que vai ter a cozinha. E aí a cozinha tem outra divisóriazinha que tu vai ter acesso ao quarto. Então, assim, é um retângulo em vez de um quadrado. Desculpem. E que tu vai ter ali algumas. Vai ter algumas divisórias, mas nada que consiga fazer isso se tornar um apartamento de fato. Pro desespero dela, ela chega, o banheiro fica ao lado do quarto. Ela vai reto pra cama. Pensando, né? Banho depois. Foda-se. E a luz do banheiro tá acesa. E ela mora sozinha. Ela não tem gato. Ela não tem cachorro. Ela não tem nada. Só ela mesma. Pois é. Esqueci a luz acesa. Aquelas típicas perguntas que a gente faz que já sabe a resposta, né? Esqueci a luz acesa. Faltou luz. A luz voltou. O interruptor tá estranho. Todas as desculpas que a gente busca para evitar pensar o pior, né? E ela pensou: bom, se for um bandido e ele tá no banheiro com a luz acesa mijando, porra, isso vai ser cômico. Quando ela chega ao banheiro, ela sente o cheiro do quarto da onde está Roberto, que tem um cheiro muito característico de quem está fazendo tratamento, né? E ela meio que por alguma razão ela dá um, né, aquela coisa de uma vontade de vomitar e ela vomita. Vomita muito, 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 muito. E ela não tinha bebido tanto. Elas tomaram 6 cervejas, alguma coisa assim. Mas ela vomita não a cerveja, ela começa a vomitar algo que parece a bile. E o cheiro muito forte e uma queimação no esôfago, uma queimação na garganta, muito desconforto, muito nojo, muito pesar assim. Ela paga no banheiro. Ela paga deitada em cima desse vômito nojento. Ela acorda com muito nojo, com mais vontade de vomitar e ela não tem mais o que vomitar. Toma um banho e sabe sem entender de fato o que está de fato acontecendo. Ela não consegue entender o que está rolando ali. Mas ela acorda, toma banho, tal, faz tudo que tem que fazer, limpa a casa, tenta tirar o cheiro que ela sentiu, que ela não sente mais. Abre toda a casa para tentar aliviar o cheiro e vai para o trabalho. Quando ela chega, ela recebe a notícia que o Roberto morreu. Por volta de 3 horas da manhã, o mesmo horário que ela teve os problemas em casa. Cara, é aquela história, né? Tipo, ela de fato viu alguém, ela só tava cansada. Ela de fato viu alguém que não era pra estar ali e que estava, era uma visita, podia ser a esposa do cara. Nunca saberemos. A grande realidade é que a Júlia falou que ficou bem mal. De tipo assim, aspas, né? Ter tido essa conexão com um cara que ela não fazia questão nenhuma, por mais que seja um paciente, todos mereçam cuidados e tal. Ela não tinha pretensão, né, de ter um tipo de ligação com um cara que não fazia questão alguma de ser minimamente acessível com as pessoas, né? E essa ligação incomodou muito ela, porque ela ficou um bom tempo sem conseguir ir naquele quarto. Mas, quando ela foi no quarto de novo, com outro paciente, outra situação, tudo mais, ela não viu ninguém. Mas, quando ela foi sair do quarto com a luz acesa, a luz se apagou, sem que ela tocasse. Fala, gurizada! Sim, chegamos ao fim de mais um episódio muito medonho, um episódio incrível, um episódio enviado por uma inscrita. Sim, se tu tem alguma história muito da medonha, muito da maluca, pode ser true crime, pode ser sobrenatural, pode ser uma história muito estranha que tu não sabe o que aconteceu e quer mandar aqui para o nosso podcast, envie para horrorgratuito@gmail.com ou entre em contato diretamente pelo nosso direct lá no podcast, não. No podcast também, mas não no podcast. No Instagram do Horror Gratuito, vocês trocam ideia diretamente comigo. Lembrando também que nós temos o nosso quadro, sim, vídeos horríveis em que eu apareço falando de filmes muito tenebrosos, muito terríveis, muito extremos, muito malucos, lá no canal do Crítica Gratuita no YouTube. Beleza, gurizada medonha? Espero que vocês tenham gostado do episódio. Deixa nos comentários lá no Instagram se foi legal, não foi legal. Estou voltando ao ritmo, gurizada. Foi mais de um ano parado, então me deem um pouco de crédito. E aos poucos a gente vai melhorando e voltando a ter aquela narrativa de sempre, beleza? É isso, então, gurizada medonha. Muito obrigado por ter curtido o meu, o seu, o nosso.